Então, vou ver a sua intervenção inicial e depois...
Eu só vou fazer naturalmente um cumprimento. Bom, se concordarem todos, arrancamos com a reunião. Eu quero, antes de mais, agradecer e também parabenizar em nome de todos, entretanto deve-se juntar a nós o colega do CDS-PP, o Hélder Amaral, porque de facto é sempre positivo termos um português neste leque de três novos reguladores, portanto, penso que se juntam a mim neste cumprimento.
Obrigado.
E agradecer-lhe a disponibilidade. Nós vamos aqui ter, no quadro que foi estabelecido, perceber o que é que se pretende desta autoridade. Depois, se puder também dar aqui nota, claro, porque há aqui alguma inovação. Eu notei no regulamento que esta autoridade vai reportar duplamente ao Conselho e ao Parlamento Europeu, que é uma inovação. Nós não temos isso, com exceção da entidade reguladora da comunicação social, que tem essa característica. Aliás, é mais ao Parlamento, quase é exclusivamente ao Parlamento. E também podemos perceber como é que, a determinada altura, fala-se na cultura comum de supervisão. E isso penso que são duas questões que para nós, deputados num Parlamento, era bom percebermos. E, entre outras questões, já tivemos a oportunidade de ver o PowerPoint. Portanto, se concordarem, uma intervenção do Dr. Gabriel Bernardino e depois os colegas e eu próprio também, se tivermos questões. Há aqui uma nuance. O deputado António Leitão Amar tem a fazeres e, portanto, provavelmente vai ter que se ausentar. Mas pronto, mas fica aqui já o contacto, pois, entretanto, está bem, qualquer dúvida está. É um bocado a minha função. Portanto, muito obrigado.
Obrigado da minha parte e é um prazer estar aqui com certeza e podermos efetuar esta apresentação. Eu vou tentar ser sucinto e obviamente depois se insistir em questões, se não tivermos a oportunidade das questões hoje, com certeza que no futuro teremos a oportunidade de esclarecer e de continuar em contacto. O que é esta Autoridade Europeia dos Seguros de Pensões e Complementares de Reforma? Bem, esta autoridade surge na sequência, como todos sabemos, da crise financeira e, portanto, da identificação de que era necessário provocar uma revisão, um modelo de supervisão à escala europeia. Em novembro de 2008, a Comissão Europeia nomeou um grupo de alto nível, liderado por um senhor francês, já de alguma idade, com muita experiência nestas matérias, o senhor Jacques Larrozier, que esteve cá em Portugal aqui há uns meses atrás também, para efetuar recomendações sobre como é que se poderia fortalecer os mecanismos europeus de supervisão. Do relatório que foi publicado em fevereiro de 2009, os dois grandes pontos são, por um lado, a recomendação para criar um sistema europeu de supervisão financeira, que era qualquer coisa que não existia, porque, no fim de contas, até este momento a supervisão europeia no setor financeiro estava baseada, sobretudo, nas autoridades de supervisão nacionais, e de uma nova estrutura que olhasse mais para a parte macroprudencial e não tanto para a parte microprudencial da supervisão das empresas, o chamado, na altura, Conselho Europeu do Risco Sistémico. A Comissão Europeia, muito rapidamente, em março e maio de 2009, apresentou projetos de regulamento. Houve um processo de diálogo entre o Conselho Europeu e o Parlamento Europeu que culminou em 22 de setembro com um acordo quanto aos regulamentos. E é importante, já agora, Sr. Presidente, que referiu, é importante perceber que o Parlamento Europeu teve aqui um papel muitíssimo relevante. Porque, inicialmente, a posição do Conselho Europeu face àquilo que a Comissão apresentou era um pouco no sentido de diminuir os poderes de atuação destas autoridades europeias de supervisão. O Parlamento Europeu foi muitíssimo ambicioso. Aliás, é interessante, porque nos contactos que mantive na altura, porque eu já na altura era presidente do CEEPS, que era o Comitê Europeu dos Supervisores, que agora foi transformado nesta nova autoridade, e portanto tive bastantes contactos com o Parlamento também. O Parlamento conseguiu quase uma situação única, que foi estar unido, os quatro grandes blocos no Parlamento estavam unidos no sentido de querer ter um projeto mais ambicioso à escala europeia. E, portanto, houve uma discussão muito forte, daí isto ter demorado bastante tempo. O equilíbrio que se chegou no final, parece-me a mim, vai mais no sentido do Parlamento do que aquilo que o Conselho queria. Portanto, há aqui uns níveis de ambição muitíssimo significativos. O regulamento da IOPA, portanto, que é a autoridade na área dos seguros e das pensões, deu vigor a 16 de dezembro, estabeleceu-se efetivamente a autoridade no dia 1 de janeiro e no dia 3 de fevereiro passado, após um processo bastante longo, houve a confirmação pelo Parlamento Europeu da nomeação do primeiro presidente, que seria eu. Em termos de estrutura, é importante perceber que há aqui dois níveis de supervisão. Por um lado, a supervisão macroprudencial, que, como eu falei, é consubstanciada neste Comitê Europeu do Risco Sistémico, o ESRB, no qual estão presentes e estão representados desde O Banco Central, Jean-Claude Trichet, neste momento é o primeiro presidente do Comitê Europeu do Risco Sistémico, os bancos centrais nacionais, estas novas autoridades de supervisão europeias, as ESAs, um representante da Comissão, que é um comissário, e o presidente do Economic and Financial Committee, que no fim de contas representa o Conselho. Ou seja, todas as instituições europeias estão representadas neste nível do Conselho do Comitê Europeu do Risco Sistémico. Por outro lado, temos a supervisão microprudencial, onde a grande inovação é a criação destas autoridades de supervisão europeias, a EBA para o setor bancário, a EIOPA para o setor dos seguros e pensões, a ESMA para o setor dos valores mobiliários. Portanto, temos aqui um nível de supervisão europeu que não existia anteriormente e, obviamente, temos os supervisores nacionais dos três setores que, no fim de contas, estão envolvidos neste mecanismo europeu de supervisão. Em termos de natureza jurídica, o que é que são estas autoridades de supervisão? Estas autoridades de supervisão são instituições europeias, são agências europeias. São, portanto, no fim de contas, seguem todo o regime das agências europeias, têm depois algumas especificidades devido à natureza do setor financeiro, mas são instituições europeias, portanto, com personalidade jurídica, autonomia administrativa e financeira. E isto é bastante diferente do que tínhamos até aqui. Portanto, o organismo precedente dos comitês de supervisores, chamados comitês na estrutura de Lamfalussi, que os comitês nível 3 não tinham personalidade jurídica, não tinham autonomia e, portanto, funcionavam basicamente como órgãos de aconselhamento à Comissão. Agora não, agora temos autoridades de pleno direito em termos jurídicos e com autonomia. São autoridades que têm que atuar de forma independente e objetiva e, muito importante, exclusivamente no interesse europeu. E, portanto, não há aqui a defesa de interesses nacionais nestas autoridades. Há exclusivamente o interesse europeu. Estas autoridades são responsáveis. Calma, também eu nunca consigo traduzir este termo em inglês para português. Acho que... Pronto. Mas é uma palavra que nós não utilizamos muito, não é? Exatamente. Perante o Parlamento Europeu e o Conselho. E basta dizer, por exemplo, no regulamento, para além da questão que não é despiciando de, por exemplo, a minha nomeação, depois de ter todo o processo de seleção, depois de entrevistas com um comissário europeu, depois do voto pelos meus pares, tive que ir ao Parlamento, a um hearing e a uma confirmação por parte do Parlamento Europeu. Portanto, não é pura e simplesmente um fé diver, digamos, não é? E, portanto, a accountability começa aqui, não é? Depois, o que está previsto no regulamento é que existe, por parte do Parlamento Europeu, a hipótese de colocar questões, às quais naturalmente tem que responder, e há um reporte que é regular, que pode ser feito de forma escrita, mas também de forma presencial no Parlamento, quanto à prosecução dos objetivos da autoridade. E, portanto, há uma série de questões de accountability que estão desde logo refletidas no regulamento. Esta autoridade está sediada em Frankfurt, as outras duas autoridades, a bancária está sediada em Londres e a dos valores mobiliários em Paris, portanto há aqui os grandes países, no fim de contas, têm as sedes. Qual é o âmbito de atuação desta autoridade, portanto, da EIOPA? Atua no âmbito da legislação europeia aplicável a todas as empresas e no fim de contas, todas as instituições na área dos seguros e das pensões, sejam elas empresas de seguros, os conglomerados financeiros, que têm também empresas de seguros, naturalmente, os fundos de pensões e os mediadores, portanto, a parte da intermediação financeira também aqui, incluindo não só matérias sobre legislação prudencial, mas também matérias relativas a corporate governance, auditoria, reporte financeiro, portanto, são um conjunto de poderes de atuação e de âmbitos de atuação bastante, bastante vastos. O grande objetivo, e aqui o ponto essencial, eu diria, o objetivo essencial é a proteção do interesse público, no fim de contas foi aquilo também que se acabou por concluir, que ficou um pouco lesado na sequência de toda esta crise, não é? Portanto, a proteção do interesse público contribui para a estabilidade e para a eficácia do sistema, não apenas numa perspectiva do presente, mas numa perspectiva também de médio e longo prazo, para benefício naturalmente da economia, dos cidadãos e das empresas. E, portanto, a questão da proteção do interesse público é central aqui, assim. Em termos de missão, melhorar o funcionamento do mercado, assegurando um nível de regulação e supervisão são eficazes e coerentes. Aqui a coerência e a eficácia são fundamentais, porque, de facto, nós hoje em dia temos diretivas, obviamente, no setor financeiro e, particularmente, naturalmente, nos seguros e nas pensões, com diferentes níveis de harmonização. Essas diretivas são aplicadas ainda de uma forma que, eu diria, não será completamente harmonizável ou convergente ou coerente e, portanto, há aqui muito espaço para, de facto, melhorar o funcionamento do mercado interno. por outro lado, garantir a integridade, transparência, eficiência e o bom funcionamento dos mercados, que foram, obviamente, aspectos que estiveram também na crise, nomeadamente eu salientaria a questão da transparência, que é muito importante também para os consumidores. Reforçar a coordenação da supervisão a nível internacional, que é um ponto fundamental e que muitas vezes é esquecido. Basta ver que a crise surgiu de onde surgiu, não é? Dos Estados Unidos, obviamente que com a amplificação depois em termos europeus também, na área seguradora, que não esteve obviamente no centro da crise, mas foi afetada, e todos conhecemos a AIG, que é um dos grandes grupos seguradores mundiais, que esteve também no meio da crise, não pelo seu setor segurador, mas por atividades financeiras extra que fazia. E só para vos dizer a importância do que é que pode ser a coordenação da supervisão a nível internacional, é que, por exemplo, nos Estados Unidos, isto pôde acontecer com a AIG porque não havia supervisão consolidada. Ou seja, a AIG era supervisionada meramente pelas pessoas dos seguros e não, na parte da sua atividade financeira não era supervisionada de uma forma consolidada, coisa que já acontece na Europa, já acontece em Portugal. Portanto, há aqui importância da coordenação da supervisão e de algum papel também em termos internacionais que estas novas autoridades vão ter. Evitar arbitragens regulatórias, naturalmente, monitorizar e identificar tendências e riscos potenciais, outro aspecto essencial, ou seja, não temos a responsabilidade apenas de olhar para o que é que está a acontecer no mercado neste momento, temos a responsabilidade de olhar de uma forma potencial e, portanto, preventiva daquilo que são as tendências e os riscos que se estejam a criar. E essencial em tudo isto, reforçar a proteção dos consumidores. E é um ponto importante aqui de referir, que este foi um dos aspectos em que o Parlamento Europeu teve uma intervenção decisiva. Se forem ver o primeiro proposta de regulamento efetuada pela Comissão e aquilo que o Conselho, na altura, decidiu, esta parte da proteção dos consumidores estava muito menos refletida. Na versão final que foi aprovada, e portanto com um peso significativo da voz do Parlamento Europeu, a questão da proteção dos consumidores foi altamente focalizada. Há artigos inteiros sobre esta matéria, depois vou-me focalizar um bocadinho mais nisso. Portanto, isto foi mesmo porque o Parlamento Europeu quis que estas autoridades tivessem um papel também na questão da proteção, dos consumidores, e isso ficou na primeira linha. Em termos de atribuições, em primeiro lugar, contribuir para o estabelecimento de normas e de práticas comuns. E eu aqui salientaria esta questão das práticas, porque, bom, normas comuns de regulamentação, nós já temos as diretivas, não é? Nós agora vamos passar a ter vários níveis de regulamentação europeia que vão até mais ao detalhe. Portanto, vai haver aqui uma muito maior organização daquilo que se costuma chamar o Single Rule Book europeu. Mas o objetivo é que estas autoridades tenham também atribuições ao nível do estabelecimento de práticas comuns. E aí surgia um pouco aquela questão, exatamente, e liga-se à questão da cultura de supervisão, porque vamos já ver, eu já tenho muita experiência nestas matérias, porque já há vários anos que também tenho trabalhado em termos internacionais e nos comitês de supervisores internacionais. São duas coisas completamente diferentes. Uma coisa são as leis e os regulamentos europeus, outra coisa é a forma como eles são implementados. E aquilo que a experiência me diz é que há aqui um campo muitíssimo grande para trabalhar. Porque as consequências da implementação da legislação e a interpretação que é dada e a forma como ela é implementada fazem toda a diferença. E, portanto, se queremos ter efetivamente alguma convergência a nível da implementação no concreto, nas práticas de supervisão e nas consequências que tem para os operadores, etc., temos que ter efetivamente uma muito maior convergência ao nível das práticas de supervisão. E este é um dos grandes desafios que nós vamos ter, e daí a questão da chamada cultura europeia de supervisão, que já vem, obviamente, sendo dado alguns passos no âmbito do comitê anterior, do CEIEPS, mas que na Europa vai ser um dos pontos essenciais para o futuro. Contribuir para a aplicação consistente dos atos juridicamente vinculativos, já vamos lá ver, estas autoridades vão ter poderes de investigação nos países, e portanto investigação sobre a aplicação dos atos europeus, que sejam juridicamente vinculativos, obviamente. Tem que cooperar estreitamente com o Systemic Risk Board. Como viram, estas autoridades têm assento no Systemic Risk Board. Aliás, um dos vice-presidentes dessas autoridades é, por inerência, o presidente de uma das autoridades de supervisão, e portanto quando se vai rodando numa base anual. deve organizar e conduzir análises de peer review. O que é que são isto? São conjuntos de supervisores que vêm a cada uma das autoridades de supervisão verificar em loco como é que a legislação está a ser implementada e, portanto, haver uma análise de peer review com a elaboração de relatórios que depois poderão, inclusive, ser divulgados publicamente. Portanto, há aqui uma pressão dos pares que naturalmente, se vai incentivar. Acompanhar e avaliar a evolução dos mercados e contribuir para o funcionamento uniforme e coerente dos colégios de supervisores. O que é isto dos colégios de supervisores? É um aspecto muito importante hoje em dia. Tem a ver com os grupos que são transfronteiras, não é? Nós temos cá em Portugal muitos grupos transfronteiras cuja supervisão é efetuada essencialmente na empresa-mãe, portanto com as empresas filiais nos outros países. Todos os supervisores destas filiais têm direito a participar nestes chamados colégios de supervisores. E, portanto, o que acontecia até hoje é que era difícil haver aqui uma cultura europeia e uma uniformidade e coerência ao nível do funcionamento destes colégios, porque, obviamente, cada autoridade de supervisão que está à frente tem maneiras diferentes de trabalhar. A partir de agora, estas autoridades europeias vão poder participar nestes colégios de modo próprio. E, portanto, eu vou poder ter pessoas na minha autoridade que vão estar presentes nestes colégios de supervisores de cada um dos grandes grupos europeus. E, portanto, daí por contribuir para o funcionamento e contribuir para o funcionamento de uma forma coerente e uniforme destes colégios de supervisores. Portanto, também é um avanço muitíssimo significativo. Em termos de competências, esta autoridade vai ter competência para elaborar projetos de normas técnicas de regulamentação e normas técnicas de execução. Isto são termos jurídicos. Isto advém basicamente da diferença entre o artigo 290 e o artigo 231 do Tratado de Lisboa, onde se têm poderes distintos por parte do Parlamento e do Conselho dados à Comissão para elaborar. O que nós vamos fazer é elaborar os projetos, a Comissão Europeia, para que eles passem a ser vinculativos, tem que meter, no fim de contas, o seu endorsement final nestas normas técnicas de regulamentação. E, no fim de contas, isto vai criar, para além das diretivas, vai criar um outro layer de legislação europeia que vai passar a ser vinculativa nos Estados. Ou seja, isto é um dos pontos que é importante referir, porque, no fim de contas, é muito importante que as autoridades nacionais acompanhem este processo, porque os seus poderes de regulamentação vão passar um pouco também para as autoridades europeias de supervisão. Para além disso, essas autoridades podem emitir orientações e recomendações que não têm poder vinculativo, mas que vão funcionar numa lógica do chamado comply or explain, ou seja, uma orientação, uma recomendação que seja emitida pela IOPA, as autoridades de supervisão nacionais vão ser obrigadas a dizer se cumprem ou se não cumprem, porque é que não cumprem, e de forma transparente. Inclusive, se eu dar uma ideia, por exemplo, tudo isto depois tem que estar nos relatórios que são apresentados pela IOPA ao Parlamento Europeu, para que se saiba porque é que as autoridades nacionais se desviam daquilo que são as orientações e as recomendações da autoridade europeia. Portanto, é tudo aqui um poder de escrutínio também transparente nestas matérias.
Basileia 2, por exemplo, vocês na parte do...
Na parte bancária vão ter, naturalmente, também este tipo de poderes.
Exatamente. Bancos, o Centro de Banco, qualquer banco.
Exatamente. Estes poderes aqui, sim, de adoção de decisões individuais, têm que ser lidos com algum cuidado. Isto, obviamente, foi muito trabalhado e foi âmbito de uma discussão muitíssimo grande. Mas estas autoridades vão poder adotar decisões individuais dirigidas às autoridades de supervisão. Por exemplo, se no âmbito de uma investigação se verificar que uma autoridade de supervisão não está a implementar uma diretiva de uma forma concreta, ou que existe uma situação em que deveria ser tomada uma decisão relativamente a um operador e que não foi tomada essa decisão, a autoridade de supervisão europeia vai ter o poder de forçar a que isso seja efetivamente implementado. E, portanto, há aqui um poder muito significativo já sobre as autoridades de supervisão nacionais e também a última análise sobre as próprias instituições financeiras, se em casos de em que existam situações de crise, etc. E, portanto, aí também é possível adotar decisões individuais sobre as instituições financeiras. Naturalmente, emitir pareceres e recolher a informação, toda a informação necessária para que, no fim de contas, se possam cumprir os seus objetivos e, inclusive, também é importante passar a informação para o Conselho do Risco Sistémico, portanto, para a avaliação macroprudencial. Eu salientava aqui especificamente as competências da proteção do consumidor, porque foram aqueles aspectos, como eu referi, que foram muito potenciados pelo Parlamento Europeu e que parece-me que aqui para a Comissão é especialmente relevante. cabe à EIOPA, neste caso, um papel de liderança na promoção da transparência, da simplicidade e da equidade do mercado. Isto através de quê? Basicamente através destes quatro grandes pontos que estão aqui. Por um lado, cabe de observar, analisar e reportar tendências do consumo. Portanto, tendências em termos de consumo na área dos seguros e das pensões à escala europeia. Por outro lado, revendo e coordenando iniciativas de literacia e educação financeira. Portanto, aqui sim um aspecto essencial que naturalmente vai estar na primeira linha das nossas preocupações.
Quem é que implementa?
A implementação é feita de forma nacional, pelas autoridades de supervisão nacionais, mas a coordenação deve ser feita pela autoridade de supervisão europeia. Mas mais importante ainda, diria, nos últimos pontos. Por um lado, a possibilidade de desenvolver estándares de formação para o setor, o que é fundamental e importante, porque, por exemplo, isto pode passar por a formação relativamente a situações à intermediação, por exemplo, à mediação, e, por fim, contribuir para o desenvolvimento de normas de prestação de informação comuns, o chamado disclosure, e, portanto, a informação que é prestada aos consumidores. E aqui acho que há um papel muitíssimo relevante. Sinceramente, na minha opinião, há falta de Europa nesta matéria. Ou seja, todos nós sabemos que as questões relacionadas com a proteção do consumidor e com a chamada conduta dos operadores são tidas em consideração, no fim de contas, numa ótica de subsidiariedade, e, portanto, o princípio da subsidiariedade é o princípio que está aqui assim subjacente. Eu, sinceramente, acho que há falta da Europa aqui assim. Portanto, há muito espaço para se poder criar boas práticas para se desenvolverem regras comuns em termos europeus nesta matéria para benefício dos consumidores. E, portanto, a EIOPA vai ter todas estas competências também. Para além disso, também tem competências na monitorização das atividades financeiras e, portanto, vai poder adotar orientações e recomendações com vista a promover a segurança e a solidez dos mercados e a convergência das práticas regulamentares, também a nível da forma como as instituições financeiras olham para os consumidores. Vai ter a hipótese de formular alertas no caso de uma atividade financeira constituir uma séria ameaça e, portanto, produtos financeiros ou produtos que sejam vendidos, neste caso, pelas seguradoras e pelas sociedades de fundos de pensões, se verificarem que existem a possibilidade de constituir ameaças para os objetivos da consistência do mercado e, obviamente, da proteção dos consumidores, pode formular alertas e, em última instância, há um poder que é chamado bomba atómica, não é? Pode, inclusive, esta autoridade proibir ou restringir temporariamente determinadas atividades financeiras que se julgue que ameaçam o funcionamento e a integridade dos mercados. E, portanto, há aqui um poder. Tudo isto que está aqui foi o Parlamento Europeu que conseguiu, no fim de contas, e que lutou para ficar no regulamento. Para estes efeitos da monitorização das atividades financeiras, a EIOPA vai instituir um comitê para a inovação financeira, onde vão estar representados todas as autoridades de supervisão nacionais. E, para além disso, é importante referir que a EIOPA vai ter dois, que nós chamamos stakeholders panels, um para a área dos seguros, outro para a área das pensões, onde vão estar representados, numa lógica minimamente equitativa, a indústria seguradora, naturalmente, os consumidores, as associações de consumidores em termos europeus, representantes dos trabalhadores no setor europeu, representantes dos chamados end users e, portanto, das associações empresariais e, portanto, tanto da área dos seguros como na área das pensões e que, portanto, vão dar, com certeza, contributos também para esta área da monitorização das atividades financeiras e, portanto, é um papel também muito relevante que esses painéis vão ter. Outras competências ainda. Pode ter intervenções em caso de incumprimento da legislação da União e era aquilo que eu vos referi há pouco, ou seja, a EIOPA vai ter o poder de iniciar investigações à atuação das autoridades de supervisão nacionais, a sua própria intenção, mas inclusive também a pedido quer da Comissão Europeia, quer do Parlamento Europeu, quer do Conselho Europeu, portanto, inclusive dos stakeholders. Portanto, o tal painel de stakeholders pode solicitar à EIOPA que inicie um procedimento de investigação relativamente à implementação da legislação europeia por parte das autoridades de supervisão nacionais. Tem também um papel em situações de emergência, um papel de coordenação. Por exemplo, se estivéssemos numa situação como aquela que vivemos em 2008-2009, com as situações de emergência, naturalmente, com a necessidade de de haver uma resoluções a nível de grupos, etc., europeus, estas autoridades passam a ter um papel de coordenação dessas medidas. Tem também uma competência de resolução de diferentes entre autoridades competentes em situações transfronteiras, ou seja, por exemplo, no âmbito de um grupo segurador, se duas autoridades de supervisão não acordam relativamente às medidas que devem ser tomadas, esta questão pode ser escalada, no fim de contas, pode ir parar à EIOPA. A EIOPA tem a possibilidade de determinar qual o caminho a tomar. E, portanto, não tem, no fim de contas, uma competência direta de supervisão, mas indiretamente pode, no fim de contas, tomar decisões e na resolução de diferentes. E, portanto, este é um aspecto também importante. Eu diria que muito importante é o poder estar lá, não é? Espero que não tenha que, no fim de contas, muitas vezes tomá-lo, mas o facto de poder estar lá leva a uma pressão para que haja resolução quando existem diferentes autoridades de supervisão. Também a intervenção ao nível dos colégios das autoridades de supervisão, portanto, vários poderes, por exemplo, um dos que está agora muito em voga, a questão dos stress tests europeus, tal como no setor bancário, e nós também, nos seguros, também estamos a realizar um exercício de stress test ao nível europeu. E, portanto, é da competência da EIOPA, no fim de contas, realizar este exercício de stress test, determinar como é que ele é realizado e depois divulgar os seus resultados. E também uma competência da chamada resposta a riscos sistémicos, isto também no âmbito do chamado do Conselho Europeu do Risco Sistémico, como vimos. E, portanto, em situações onde existam questões de ordem sistémica, esta autoridade tem o poder também de coordenar a resposta europeia nesta matéria. Só para vos falar um pouco em termos de estrutura orgânica, portanto, basicamente temos quatro entidades: o Conselho de Supervisores, que no qual temos o Presidente da EIOPA, temos os Presidentes das Autoridades de Supervisão Nacionais e temos representantes da Comissão Europeia, do Systemic Risk Board, da Autoridade Bancária e da Autoridade dos Valores Mobiliários, mas estes todos sem direito de voto. O Conselho, temos depois o Conselho de Administração, que é presidido pelo Presidente da EIOPA, naturalmente, e que tem mais 6 membros, eleitos dentre os membros do Conselho de Supervisores com direito de voto. Portanto, no fim de contas, temos 6 presidentes da Autoridade de Supervisão Nacionais que fazem parte do Conselho de Administração. O Presidente, segundo o que está no regulamento, é nomeado pelo Conselho de Supervisores, na sequência de um concurso, com base no mérito, nas competências, etc., e depois sujeito a confirmação pelo Parlamento Europeu. Garanto-vos que me sinto com toda a legitimidade do mundo, depois de todo este escrutínio a que fui sujeito, e, portanto, foi um processo longo, obviamente, mas que, em particular, mas que reforça também a posição de quem toma, no fim de contas, estas posições. Não é? E depois há também um diretor executivo que também é nomeado pelo Conselho de Supervisores e que tem, naturalmente, parte da gestão diária da instituição. Um aspecto que acho que é muito importante de salientar, até porque, obviamente, temos este modelo europeu com 3 autoridades de supervisão nas diferentes áreas, como é que é efetuada depois a cooperação entre as três autoridades de supervisão? Porque, obviamente, que existem domínios onde é de todo importante que exista cooperação intersetorial. Isto é assegurado através do chamado Joint Committee, o Comitê Conjunto, ou seja, não é uma quarta autoridade, mas é um comitê que é presidido de forma rotativa pelos presidentes de cada uma das autoridades de supervisão europeias, e este comitê conjunto é responsável por assegurar a consistência intersetorial no que diz respeito a um conjunto de matérias, nomeadamente conglomerados financeiros, tudo o que diz respeito à contabilidade e auditoria, à parte das análises microprudenciais e aos desenvolvimentos intersetoriais, muito importante, chamados produtos de investimento a retalho, ou seja, tudo o que mexe com a proteção dos consumidores, sobretudo na área dos produtos de investimento, onde existe, obviamente, uma similitude ao nível dos produtos, é o Comitê Conjunto que compete assegurar esta consistência intersetorial e, portanto, as matérias relativas à proteção do consumidor são, naturalmente, um dos aspectos que vai estar na agenda deste Comitê. Combate ao branqueamento de capitais, trocas de informação com o Comitê do Risco Sistémico. E, portanto, como é que isto funciona na prática? Temos as 3 autoridades que têm competências setoriais e temos depois um comitê conjunto, o Joint Committee, onde, no fim de contas, são discutidas e tratadas todas as matérias para assegurar a consistência intersetorial. Finalmente, só para vos deixar algumas ideias relativamente às prioridades que tenho para 2011, eu vou iniciar as minhas funções no próximo dia 1 de março e, portanto, estas são, no fim de contas, as grandes prioridades no curto prazo. Em termos organizativos, obviamente implementar...
O mandato é de quantos anos?
5 anos. Cinco anos com a possibilidade de um novo mandato, uma renovação, exatamente. Portanto, no total, o máximo são 10 anos. E em termos limitações, com as limitações, ou seja...
X anos,
exatamente, claramente. Isso não está definido em termos de período, exatamente. O que o regulamento prevê, no fim de contas, é que após sair, tem que manter, no fim de contas, toda a questão do sigilo, a questão, de, obviamente, de todo o dever relativamente de confidencialidade, relativamente às matérias sobre as quais tratou, naturalmente. Há um aspecto importante, é que a demissão, no fim de contas, do Presidente só pode ser efetivada mediante uma decisão do Board of Supervisors, portanto, do Conselho de Supervisores, validada posteriormente pelo Parlamento Europeu. Ou seja, o Conselho de Supervisores pode, pura e simplesmente, decidir que este senhor não nos interessa porque não está a seguir aquilo que nós queremos, mas se o Parlamento Europeu não aceitar, não pode haver demissão. Portanto, há um poder bastante, bastante forte por parte do Parlamento, não é? Porque a nomeação, por facto do reporte, da nomeação também faz algum sentido, não é? Em termos organizativos, o primeiro grande desafio é implementar um sistema de governação robusto que contribua para que esta autoridade tenha decisões transparentes, eficientes e consistentes. Portanto, há um conjunto de matérias que já estão a ser tratadas em termos da transparência, da prestação de informação, da accountability, etc. E, obviamente, também um sistema de governação que permita a consistência e a eficiência. O que se pretende aqui não é criar monstros, pelo menos essa não é a minha perspectiva. Uma segunda prioridade que eu tenho em termos organizativos é seguir uma criteriosa política de recrutamento, porque as pessoas que naturalmente já estão na autoridade neste momento, nós temos cerca de 28 pessoas que vêm do Comitê de Supervisores anterior, vamos ter entre 40 e 50, o que está previsto neste momento em 2011, e portanto vamos ter um recrutamento bastante significativo este ano. O objetivo final é chegar-se a 2013, 2014 com 100, 120 pessoas para este...
O budget
é significativo e vai incrementar significativamente 10 milhões e vai incrementar significativamente em 2012, já está previsto um incremento à volta dos 50%. O financiamento é efetuado segundo uma chave de repartição. Neste momento é 40% por parte da Comissão, portanto do Orçamento Comunitário, 60% das autoridades de supervisão nacionais, com uma chave de repartição em função do número de votos no Conselho, não é? Este é um aspecto relevante, aliás, no Parlamento Europeu, quando já estive falando nisto, porque este 60%, com o incremento que se prevê, aliás, que se vê, obviamente, pelos objetivos de recrutamento que existem já, estes 60% que são assegurados pelas autoridades de supervisão nacionais, dificilmente vão ser possíveis, porque obviamente as autoridades de supervisão nacionais, sobretudo dos países mais pequenos, vão ter muita dificuldade em repercutir estes custos e, portanto, há aqui um aspecto que é importante, vai ter que ser necessariamente repensada esta chave. Esta chave dos 40-60 não está escrita, não está fixa em nenhum artigo do regulamento. O regulamento apenas prevê que há financiamento por parte do Orçamento Comunitário e por parte das autoridades de supervisão nacionais. Os 40-60 estão fixados para o primeiro ano, para o início da atividade. E, portanto, aquilo que eu irei com certeza potenciar é uma discussão à volta disto, porque me parece que o Orçamento Comunitário teria que ter um maior peso para que as autoridades de supervisão nacionais dos países mais pequenos possam efetivamente efetuar o pagamento, porque com os crescimentos que aí vêm é de todo muito difícil.
Mas, assim, é mais fácil, já que se fala nisto. Dizia que as autoridades nacionais participam em função do número de votos. Como é que se define o número de votos? É a situação do país?
Em termos do peso populacional de cada um dos países também. Portanto, a chave, só para lhe dar uma ideia, os grandes países, portanto, a Alemanha, França, Itália, têm à volta de 27 votos. Nós temos, Sim, sim, sim. Nós temos à volta de 12, só para dar uma ideia em termos da decalagem.
Mas o critério é população?
Sim, 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 sim. O critério é o que está estabelecido, que acho que um tratado nisso, salvo erro, que vem desde o tratado nisso. E, portanto, obviamente, depois há um decréscimo em função também do... Por exemplo, os polacos, como têm uma população que tem 40 milhões, têm um peso muito mais significativo do que aquilo que seria, por exemplo, um peso em função dos PIBs, por exemplo. Não é? Claro. Mas essa é a chave de repartição, é a mesma chave de repartição dos votos no Conselho. Portanto, aqui não há nenhuma especificidade. Em termos organizativos também, a questão da criação da cultura europeia de supervisão e desta visão e ambição europeias e não nacionalistas é uma questão, para mim, também fundamental em termos organizativos e é um aspecto que irei dar com certeza toda a prioridade. Em termos de áreas de atuação prioritária, temos a regulamentação do Solvência 2, que é o novo regime de solvência para o setor segurador, que entrará em vigor em 2013 e, portanto, que nós neste momento estamos e temos competências para toda esta parte de regulamentação adicional que temos que fazer. Na minha agenda, há questões relacionadas com a proteção do consumidor, vão estar também em termos prioritários e relativamente àqueles dois aspectos que focámos lá atrás, eu acho que há muito a fazer, e nomeadamente nestes aspectos relacionados com a prestação de informação, com o disclosure. Acho que há aqui um paradigma que se deve repensar, porque olhando para as situações nacionais, aquilo que nós encontramos em muitos países é resultado daquilo que foi a política nos últimos anos de fomentar a divulgação aos consumidores de tudo o que é informação, quer dizer, de toneladas de informação, que obviamente são muito difíceis de digerir e de percepcionar por parte dos consumidores. E, portanto, a minha opinião, mas esta é a minha opinião, que obviamente tentarei passar, é de que teríamos que mudar um pouco o paradigma. Ou seja, obviamente que as pessoas devem ter acesso a toda a informação, se quiserem, mas deve haver um esforço no sentido de prestar informação mais sucinta, mais standardizada, que permita às pessoas efetuar comparação, que permita às pessoas tomarem decisões mais fundamentadas, sem estarem atolhadas com quilos de papel, que na prática, todos nós sabemos, ninguém lê. E, portanto, esse para mim é um aspecto essencial em termos de proteção do consumidor e irei tentar, obviamente, ir por aí.
Podíamos dizer, é perceber efetivamente o que é que são as TAEGs.
Pois,
a simplicidade de uma TAEG, não perceber o que é a TAEG.
Exatamente, mas isso não percebem se lhes derem 10 páginas ou 15 páginas ou 20 páginas, não é? Há também na área dos fundos de pensões e daí também em termos de atuação prioritária, há uma discussão neste momento em termos europeus potenciada pela Comissão com o Livro Verde para as pensões na Europa, que prevê que as diretivas europeias na área dos fundos de pensões possam ser revistas e que possa haver uma maior harmonização europeia. Nós, naturalmente, vamos ter um papel também aqui nesta área. A área dos fundos de pensões é uma área que me é particularmente querida. Eu trabalhei muitos anos na área dos fundos de pensões e, portanto, tenho... por esta área, naturalmente, um apreço muito significativo e gostaria, naturalmente, em termos europeus, a fazer algumas coisas também nesta área para a proteção dos pensionistas e dos membros de pensões. E, finalmente, as relações com o sistema e com o seguro, porque, obviamente, estas matérias na área seguradora e na área das pensões são, não têm a relevância em termos de risco sistémico que a banca tem, nomeadamente pela questão do risco de liquidez, mas é importante perceber que os seguros e os fundos de pensões são os maiores investidores institucionais em termos mundiais. E, portanto, as consequências que podem ter em termos sistémicos, da amplificação de crises sistémicas, são muito, muito, muito grandes. Basta dizer, por exemplo, neste momento andamos com todas essas questões relacionadas com a dívida soberana e com as questões que, naturalmente, nós sentimos muito na pele, particularmente em Portugal. As seguradoras e os fundos de pensões são os grandes detentores de dívida soberana a nível mundial. Portanto, tudo aquilo que possa acontecer em termos de dívida soberana tem um impacto tremendo ao nível dos seguros e das pensões e, portanto, é importante perceber, em termos sistémicos, de análise global sistémica, é importante perceber o peso que os seguros e as pensões têm como investidores de longo prazo e, portanto, essas são áreas também de atuação prioritária e da nossa colaboração e intervenção ao nível do Systemic Risk Board e que já estamos a trabalhar também em conjunto com o Banco Central Europeu. Portanto, isto serão algumas das áreas de atuação prioritárias. E, portanto, julgo que passei todos os pontos essenciais e, obviamente, estou disponível para questões.
Muito bem. Eu agradeço-lhe e agora passo a palavra aos meus colegas, no caso de quererem colocar alguma questão. Pedro Filipe Soares.
Em primeiro lugar, cumprimentar o Dr. Gabriel Bernardino, Foi muita informação que nos trouxe, de algumas coisas novas que cá se chegam sempre a informação com alguma decalagem temporal e por isso ainda estamos a apreender e a interiorizar alguma desta informação. Devo dizer-lhe que tenho aqui um sentimento dual sobre a forma de agir nesta construção da supervisão europeia. Por um lado, percebemos que, por exemplo, ao nível da banca, falhou clamorosamente, e acho que o BPN deixa isso bem claro, a supervisão nacional, e por isso, até por nós estamos não olhar só para Portugal, mas até para toda uma Europa, onde todo o poder económico está distribuído de uma forma diferente, nós somos aqui até pequenos no meio deste bolo todo, e depois também a relação entre Estados, do ponto de vista do poder económico, acontece cada vez mais. Por esse ponto de vista, parece-me positivo esta supervisão europeia e esta capacidade europeia de reagir, no fundo, em defesa, no que deveria ser em defesa dos consumidores, em defesa da economia. Por outro lado, parece-me também o reverso da medalha, que é perder um espaço de soberania nos países nesta matéria, e que como dizia há pouco, que a Europa podia forçar as entidades nacionais. Isso significa exatamente esta perda de soberania por parte desta supervisão nacional, que não consigo fugir deste sentimento dual que estou aqui a dizer. Gostava de que nesta construção até pudéssemos esclarecer algumas questões. Dizia há pouco, dava o exemplo da AIG, efetivamente as discussões que existiam, e até um filme da BBC sobre a matéria que diz que a AIG não caiu porque era grande demais para cair, porque se ela caísse, efetivamente todo o sistema financeiro desabaria atrás, e muito devido aos seguros que existiam sobre o que eram as operações financeiras. O que se percebe da crise de 2008 é que a imaginação de quem trabalhava na finança, de quem trabalhava também nos investimentos de fundos de pensões, porque estavam decorrentes nos investimentos da finança, o caso do fundo de pensões da PT, por exemplo, aqui em 2008 teve uma perda de 600 milhões de euros face à crise internacional, é um bom exemplo até da matéria, desta exposição dos fundos de pensões à crise financeira, mas também das seguradoras na crise financeira. O que nós temos a noção, e quanto mais leio sobre a matéria, mais é isso com que é essa opinião com que fico, que a imaginação de quem estava neste mundo cresceu muito mais depressa e foi muito mais fecunda do que quem deveria estar a supervisionar, quem deveria estar a fiscalizar. Por isso, quando há pouco falava no Comitê para a Inovação Financeira que pretenderia criar, no fundo é perceber se tem aí os recursos e o conhecimento necessário para acompanhar esta evolução que, do outro lado, nós sabemos que existe e que existirá sempre, no sentido de furar o mais possível, porque um furinho às vezes se representa milhões de lucros. Se essas competências, se esse conhecimento, se esse peso nesse acompanhamento, se a perspectiva que possa ser eficaz, e como é que perspectiva, o que é que lhe dá essa segurança? Porque, no fundo, nós o que percebemos é que às vezes há muitos dos investimentos, muitos dos negócios, muitos dos modelos que são criados por parte das empresas, por parte das seguradoras, por parte da banca, numa tentativa de furar por onde não seria imaginável. E a sensação que dá, nós vemos também pelas entidades supervisoras nacionais, é que existe, apesar de elas dizerem que não, eu até dou isso de barato, existe uma dificuldade grande do ponto de vista de recursos para atingir esse acompanhamento e da parte de próprio conhecimento em si, porque são dois lados da barricada e de conhecimento assimétricos. Daí partia para outra questão que colocou, que foi a questão do stress test. Uma ideia que eu acho que é uma ideia interessante, que no fundo visa transferir essa capacidade de transparência e essa segurança para os consumidores e para a economia e para os países, mas que nós vemos, no caso dos stress tests bancários, ficamos sempre na dúvida qual é a validade que eles tiveram efetiva, porque todos os bancos portugueses passaram e depois, uns dias a seguir, umas semanas a seguir, tivemos uma série de notícias que davam que alguns bancos portugueses estavam em risco. Não se poderiam financiar, se não se financiassem, não tinham capitais próprios para depois fazer frente às necessidades dos dias seguintes. Bem, isso aqui cria-nos a dúvida que os stress tests deveriam eliminar, mas que não eliminaram, adensaram ainda mais. E por isso, o que é que, do parte do lado das seguradoras e do lado das pensões, o que é que perspectivam fazer de diferente, de forma a que não sejam criadas nenhumas dúvidas? Por último, e sem prejuízo, depois até poder fazer outras perguntas, mas ainda estou em fase de assimilar, reconhecer, e essa é a sensação que me dá, que a forma de criação desta entidade foi diferente de tudo o que existiu no passado. Exatamente porque veio do Parlamento e porque tem essa legitimidade democrática que nós só damos, porque é algo que tem faltado na Constituição Europeia, porque o Parlamento, que é a instituição democrática da Europa, tem ficado muito à margem do que é toda uma Constituição. Até que ponto, e este é tentar saber o que é que está por trás da cortina, é que este foi um processo fácil de conseguir. Eu não sei se saberá responder bem esta pergunta, ultrapassa um pouco até o que foi a exposição que fez, mas para nós é curioso também ter acesso a essa resposta, porque para percebermos como é que somos os poderes europeus, como é que as dinâmicas são criadas. Muito obrigado.
Sr. Deputado,
quer responder já? Ou
poder? Não sei, para mim é igual.
Não tenho. Só queria cumprimentar o Dr. Gabriel Bernardino. Temos aqui uma série de questões novas e de matéria suficiente para acompanharmos e refletirmos sobre esta matéria, e por isso, por essa razão, não queria para já colocar-lhe uma questão, queria se calhar fazer uma sugestão. Julgo que há aqui matéria, o Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, haverá aqui matéria interessante desta apresentação, por exemplo, poder ser feita na Comissão de Orçamento e Finanças, que há aqui muita matéria que eu julgo que para estar aqui.
Todos.
Pois, parecia-me que há matéria relevante para isso, era a sugestão. E a pergunta era de circunstância. O Dr. Gabriel Bernardino representa nesta entidade o Instituto de Seguros de Portugal. Pronto, era esse esclarecimento, porque o Instituto, julgo que será o Instituto de Seguros de Portugal, a autoridade de supervisão que está no Conselho de Supervisores, né? Era já agora esclarecer qual a relação, porque é aquilo que depreendo daqui da estrutura orgânica, é que seria um dos presidentes das autoridades nacionais que ocupavam o cargo de presidente, por isso já agora esclarecido.
Uma questão muito precisa. Qual é a sua opinião sobre... Acredita que existe uma ideologia regulatória? Ou isto é tudo ascético? Pronto, é uma pergunta simples, percebe-se. Isto foi-nos dito numa audição que fizemos. Aliás, é a opinião de um regulador, eu não vou dizer quem. Mas eu achei a pergunta interessante. Ele acha que existe e que tem... É uma, no escrutínio, aliás, foi dito, não sei se estão recordados, no escrutínio, que deve existir até através de via parlamentos, deve-se perceber qual é a ideologia regulatória do regulador. Porque ele acha que existe uma ideologia regulatória. Por acaso também começo a ser tentado a pensar da mesma forma. E como estamos perante um regulador ainda por cima de uma autoridade nova europeia, é uma pergunta muito concreta. Se acha que existe uma ideologia regulatória, e se isso é, se também aconteceu no hearing que teve. Portanto, nesta fase era uma pergunta que eu gostava muito.
Muito obrigado. As questões, eu vou tentar seguir. As questões que o Sr. Deputado colocou são efetivamente pertinentes, sem dúvida nenhuma, e esta questão, a primeira questão do sentimento global. Eu percebo, obviamente, o que está a referir. E obviamente que essa questão do sentimento dual e de uma eventual perda de soberania, como o segundo aspecto que focalizou, esteve no seio das discussões que existiam naturalmente para a construção destas autoridades. Aquilo que eu lhe posso dizer é que acho que aquilo que foi conseguido e que está consubstanciado nestes regulamentos destas autoridades supervisas europeias significam, eu diria, os passos seguros que se devem dar neste momento em termos daquilo que é a própria construção europeia. Ou seja, estas autoridades de supervisão consubstanciam um nível de supervisão europeu que não existia até agora, mas não substituem, nem no fim de contas pretendem substituir, os poderes de supervisão locais que existem por parte das autoridades de supervisão locais. Ou seja, a supervisão continua a ser local e a minha opinião é que deve continuar a ser local. Aquilo que estas autoridades de supervisão europeia vêm introduzir é uma coordenação europeia dessa atuação. E, em última instância, a tal questão do forçar que eu referi, estamos a falar em situações de última instância e, sobretudo, situações em que esteja patente por parte da investigação que será efetuada pela Autoridade de Supervisão Europeia, que estão a ser postos em causa os direitos dos consumidores e que a legislação europeia não está a ser aplicada por alguma razão. E, portanto, estamos a falar de poderes últimos, de última instância de uma autoridade europeia, apenas e só nas situações onde a legislação europeia não está a ser verdadeiramente implementada. Portanto, não estamos a falar nas situações do ongoing normal de supervisão, onde todos os poderes continuam a ser das autoridades nacionais. Portanto, essa perda de soberania, eu diria que está muitíssimo mitigada e, portanto, estamos a falar apenas de situações de última instância. Eu sou da opinião de que este modelo é um modelo que fará sentido. Aquilo que esteve na base das discussões, inclusive no Parlamento Europeu, e o Parlamento aqui nesta matéria era mais ambicioso, porque queria que desde já os grupos, grandes grupos europeus, fossem supervisionados e a responsabilidade última pela supervisão fosse destas autoridades europeias. Isso ficou para uma reanálise daqui por 3 anos e, portanto, é um dos aspectos que deve ser reanalisado. Eu diria, relativamente a isso, eu tenho sentimentos mistos, não é? Conhecendo a realidade daquilo que são os grandes grupos europeus, por um lado, eu acho que é difícil que a supervisão se mantenha durante muito mais anos completamente particionada depois ao nível das filiais, etc. Os colégios de supervisores que já existem hoje em dia dão, no fim de contas, só um passo no sentido de haver uma supervisão mais integrada, mas se calhar a médio prazo talvez tenha que passar por uma solução mais centralizada, onde naturalmente se passará um pouco aquilo que acontece hoje em dia com o sistema europeu de bancos centrais, onde no fim de contas o BCE é a emanação, mas depois temos nos diferentes Estados-membros, temos os bancos centrais, no fim de contas, com as suas competências, não é? Mas, portanto, eu diria que, neste momento, a perda de soberania é muitíssimo mitigada e, claramente, os poderes de supervisão continuam a ser locais. A questão da imaginação dos mercados. É evidente que esta foi uma das questões que esteve em cima da mesa e que continua em cima da mesa, naturalmente, durante a crise. Vamos lá ver. Esta imaginação não vai desaparecer, com toda a certeza, por muitas regras, por muitas regulamentações, etc., que venham. A imaginação vai continuar e, obviamente, que continuarão a ser construídos produtos financeiros opacos, com dificuldades de interpretação, etc., tudo isso. Esse é um dos pontos que, efetivamente, neste Comitê da Inovação Financeira se pretende tratar. Obviamente colocou a dedo na ferida. Será que vamos ter recursos e vamos ter competências suficientes para analisar isto? Aquilo que nós pretendemos é que, e é essa a orientação que tenho dado, é que neste Comitê da Inovação Financeira estejam representantes de cada uma das autoridades de supervisão locais do melhor que existe em cada uma das autoridades de supervisão relativamente a estas matérias. E, portanto, aqui eu diria um pouco que é o juntar das competências a nível europeu que irá permitir, quanto a mim, ter uma atuação mais, eu diria, eficiente e eficaz relativamente àquilo que vai aparecendo nos mercados. porque nitidamente, se olharmos para cada uma destas autoridades de supervisão nacionais, dificilmente, obviamente, se consegue ter em todos os países essas competências e esses recursos. E, obviamente, os mercados financeiros, hoje em dia, então, nestes produtos mais imaginativos, são completamente globais, quer dizer, portanto, podem surgir produtos destes no Luxemburgo, como da Irlanda, como de Portugal, como da Alemanha, como seja de onde for. Portanto, a junção, no fim de contas, de toda esta competência e de todos estes recursos, eu penso que vai ser um fator positivo para se poder dar uma resposta mais tempestiva a estas inovações. A questão da AEG, do too big to fail que falou, é preciso salientar, que eu disse há pouco, que o que aconteceu relativamente à AEG nos Estados Unidos era perfeitamente impossível de acontecer em termos europeus. Isso não tenho qualquer dúvida. A lógica de supervisão nos Estados Unidos, de uma segmentação completa em que cada um olha apenas para as suas atividades, não é aquela que nós temos na Europa, não é? Portanto, nós na Europa temos já há muitos anos a supervisão consolidada ao nível dos grupos e, portanto, onde todos os riscos são analisados e são visualizados. E, portanto, todas as atividades que a AEG fazia de financeiras não tinham nada a ver com a atividade normal das seguradoras no grupo AEG, não é? E daí não terem sido escrutinadas na Europa, isso não seria possível de acontecer. E um dos aspectos também fundamentais é que nós tentemos, através da pressão internacional também, que nos outros países as coisas vão mudando também no sentido de haver uma maior convergência, porque os mercados financeiros, quer queiramos, quer não, não são nacionais, nem são europeus. São globais e nós já vemos que os problemas podem ser iniciados nos Estados Unidos, podem ser iniciados na Ásia, como tivemos a crise asiática aqui há uns anos, e as consequências depois são globais. E, portanto, há aqui um espaço muito grande para haver convergência e cooperação em termos internacionais, obviamente que depois cada um tem as suas competências. Há alguns aspectos positivos neste momento que advêm do G20, das discussões em termos internacionais. Há alguns aspectos positivos na área da regulação financeira, alguns aspectos positivos. Os americanos tiveram já algumas intervenções, só para dar um exemplo, por exemplo, na minha área dos seguros e das pensões, os Estados Unidos continuam hoje em dia com uma regulação completamente estadual. Portanto, o nível de coordenação de supervisão nos Estados Unidos entre os diferentes Estados é ainda inferior àquilo que nós temos na Europa, apesar de não sermos uma federação, não é?
50
exatamente. E, portanto, sem um poder federal, no fim de contas. Há nova legislação americana que vem pôr um fim a isso, cria um Federal Insurance Office com alguns poderes já, nomeadamente com poderes ao nível de estabelecimento de acordos internacionais, o que isso é o que nós vamos tentar explorar, ou seja, que nós passemos a ter um interlocutor nos Estados Unidos, um único, e não ter que andar a dialogar com os supervisores de Nova Iorque ou do Arizona, que é sempre uma coisa perfeitamente diabólica, não é? E, portanto, há aqui alguns aspectos que me parece que vão no sentido positivo. Quanto à questão que falou, obviamente, da exposição dos seguros e dos fundos de pensões a estes produtos imaginativos. Vamos lá ver, os seguros e os fundos de pensões têm, obviamente, neste momento, enquadramentos distintos em termos europeus, enquanto nos seguros há uma muito maior, eu diria, harmonização europeia nas diretivas relativamente também às questões do nível dos investimentos. Na área das pensões, a harmonização europeia é muito menor. A situação que nós temos em Portugal, nós temos uma regulação, uma regulamentação, apesar na área dos investimentos dos fundos de pensões, muito mais, eu diria, conservadora e rigorosa do que muitos países da União Europeia. E, portanto, garanto-lhe que a exposição que os seguros e os fundos de pensões tinham, por exemplo, a esse tipo de produtos tóxicos era muitíssimo limitada, praticamente nula. Obviamente que todos os seguradores, todos os fundos de pensões tiveram perdas porque os mercados financeiros, porque obviamente os seguros e os seguradores dos fundos de pensões têm que investir ou em dívida pública, ou em dívida privada, ou em ações, ou em imobiliário. Quando tudo isto desce na sequência de uma crise brutal como tivemos, é óbvio que não é impossível, não é? Não se lhes pode pedir que façam investimentos em Marte. Então, investimentos na Terra, com obviamente todas as consequências que tiveram. E obviamente essas consequências foram importantes. Mas a questão da regulação financeira, eu penso que vamos tentar juntar esforços e juntar competências. Eu também acredito, e aquilo que diz muitas vezes é verdade, nem todas as autoridades de supervisão têm possibilidade de ter técnicos com conhecimentos updated em todas as áreas do conhecimento financeiro, do desenvolvimento de produtos, e o que nós vamos tentar é juntar aqui assim conhecimentos em termos europeus, e tenho alguma esperança que isso possa fazer a diferença, não é? E que se possa estar a par, à frente. Não acredito, sinceramente, não acredito, porque obviamente os recursos que a indústria financeira tem, obviamente, e que pode colocar no desenvolvimento e na imaginação de novos produtos é brutal, não é? E muitas vezes de forma positiva, também não podemos negar isso, não é? Porque obviamente há muita inovação financeira que é ótima, não é? Que traz vantagens para os consumidores. Agora é preciso ter de facto cuidado e atuar a tempo, e é isso que nós vamos tentar atuar. Quanto à questão que colocou dos stress tests, eu obviamente não gostava de entrar no detalhe dos stress tests bancários, porque obviamente não me compete, obviamente que acompanhei e que obviamente tive muito junto também com os meus colegas da autoridade bancária. Há dois pontos, só para lhe tocar em dois pontos, porque é que no fim de contas houve também as questões pós exercício stress test e porque é que isso não foi captado no exercício stress test. É preciso perceber que o exercício stress test foi feito à banca o ano passado, não tocou em dois pontos importantes. Tocou só na adequação de capital, não tocou na questão do financiamento e na questão da liquidez. E, portanto, os aspectos que considerou do financiamento e da liquidez não estavam na base do stress test. Portanto, são dois aspectos que agora irão ser cobertos no exercício stress test que agora está a delinear, mas que não foram cobertos na altura. Na parte dos seguros, nós fizemos um exercício de stress test no ano passado também. Os stress tests dos seguros, naturalmente, têm uma natureza distinta, porque os negócios são muito distintos, não é? E é isso que às vezes é difícil de perceber quando se tenta meter tudo no mesmo saco e depois às vezes dá asneira, não é? Porque desde logo a maturidade dos compromissos é completamente distinta, não é? Enquanto que na banca o grande risco é o risco de liquidez, obviamente, porque temos operações ativas e passivas completamente com um mismatch brutal, não é? Dos empréstimos e dos depósitos. Nos seguros isso não acontece. Os seguros têm um financiamento, os seguros não têm dificuldades de financiamento porque se financiam pelos prémios que nós pagamos à cabeça. E, portanto, as seguradoras não têm dificuldades a nível do financiamento. Nos seguros a grande questão são, no fim de contas, por um lado, a determinação das responsabilidades que as seguradoras assumem, e, portanto, estamos a falar de responsabilidades muitas vezes de longuíssimo prazo, não é? 20, 30, 40, 50 anos, e, por outro lado, os investimentos que as seguradoras efetuam para fazer face a estas responsabilidades. E, portanto, nos stress tests na área seguradora, o que nós vamos, fizemos e o que vamos novamente este ano testar, no fim de contas, é a avaliação destas responsabilidades e destes investimentos, feita numa base de mercado, porque isso é aquilo que nos seguros nós temos feito desde já há muitos anos, ou seja, nós não tratamos os investimentos com base no valor teórico, mas sim no valor que o mercado lhe atribui, que obviamente traduz desde logo uma maior transparência, porque todas as evoluções são refletidas, por exemplo, títulos de dívida pública portuguesa, todos os dias têm estado obviamente a levar com spreads maiores. Isto tem uma consequência direta nas carteiras das empresas de seguros e dos fundos de pensões, uma diminuição do valor. E isso nós acompanhamos, por exemplo, em termos nacionais, e vamos depois também em termos europeus, no âmbito de stress test também acompanhar. Portanto, há aí uma transparência muito, muito acrescida, e obviamente o que nós vamos olhar é para os níveis de solvência que estas empresas, entre os ativos e os passivos que têm, os níveis de solvência que elas vão assegurar. Neste teste de solvência que vamos fazer este ano, já em 2011, nós vamos já entrar em conta com os novos requisitos de capital já traduzidos pelo Solvency II e, portanto, não vamos olhar para o regime que ainda está em vigor neste momento, mas para o regime que irá ser implementado em 2013, porque é aquilo que neste momento já os mercados estão a olhar, porque esse é que é o requisito que efetivamente vai ser aplicado. Portanto, não tenho grandes dúvidas de que os exercícios de stress test que nós vamos efetuar vão ser, por um lado, rigorosos, adaptados naturalmente à realidade do que são o que é o negócio dos seguros, e vai ser importante efetuá-los com uma base única em termos europeus para conseguir ter alguma comparabilidade, não é? E, portanto, Penso que na banca os stress tests este ano também vão ser, vão já integrar aspectos que não tinham sido integrados no anterior e, portanto, darão mais informação, eu diria. Deixe-me só dizer-lhe uma coisa, porque isto é importante, eu peço desculpa se estou a ser muito longo, mas é uma oportunidade, porque muitas vezes estas questões são discutidas e não se percepciona bem. Cuidado que é um risco também a questão dos stress tests e desta divulgação pública que se faz dos stress tests. Ou seja, os stress tests foram desde sempre uma ferramenta de supervisão. O facto de não se falar nelas em termos públicos não quer dizer que não existissem. Nós, por exemplo, cá em Portugal, nós próprios, com a informação que nós recolhemos das empresas, nós próprios fazemos os nossos stress tests. Eu sei, em cada momento, eu posso simular o que acontece à situação de solvência de uma empresa de seguros se os títulos de dívida portuguesa baixarem 10% ou 20% no mercado, ou se as ações da PT subirem ou descerem. Eu faço isso. Eu tenho a possibilidade, tenho um sistema de informação bastante bom e recolho muita informação, que em termos europeus não é bem assim em todo lado, e essa é uma das coisas que vamos tentar melhorar. Mas esses stress tests já eram efetuados e são ferramentas de supervisão do melhor que existe, porque nos permitem perspectivar e fazer análise do que nós chamamos de what if, cenários. E isso permite-nos, e nós obrigamos também que as empresas os façam, e isso permite-nos que nós abordemos as administrações das empresas e os acionistas numa fase ainda precoce do desenvolvimento de qualquer problema, não é? E isso é que é o fundamental, e os stress tests deviam existir para isso. Obviamente que nós entendemos que, perante a situação em que vivemos e com toda a desconfiança, nomeadamente no setor bancário, não estamos a falar aqui do setor de segurança, porque aí não existe, obviamente, essa desconfiança. Por parte dos mercados, relativamente à situação dos bancos, os stress tests surgiram como uma resposta política para acalmar os mercados. É preciso ter algum cuidado com isto, não é? Porque os resultados, os stress tests não são situações no momento, são situações do que poderá acontecer se. E, portanto, a interpretação dos resultados deve ser feita com algum cuidado, não é? Portanto, são ferramentas, eram ferramentas essenciais de supervisão. Agora, passar isto para um disclosure público alargado, se não é bem interpretado, pode ter consequências contrárias àquilo que se pretende.
Imaginação referida pelo deputado.
Exatamente.
Pode se transformar quase num futuro.
Não, mas é isso, repare. O que temos. Não, mas eu não tenho dúvidas. Hoje em dia, a divulgação dos resultados de testes já começa a ser um elemento que é tido em consideração também nos modelos de valorização das próprias entidades. Ora, isto é uma coisa perversa, não é? Porque o stress test supostamente era para dizer, olha, tenham cuidado, o que é que vocês. Era a abordagem que nós fazíamos às empresas. O que é que vocês. Qual é a vossa resposta para uma situação destas? De modo a que estamos precavidos para. Se isto é interpretado de outra maneira, pode criar problemas e, portanto, há aqui uma leitura pública dos resultados dos stress tests é relevante e deve ser feita com algum cuidado. A última questão, da forma... Diga.
Agora, força. A questão dos stress tests, uhum. Eu presumo que o deputado Pedro Filipe Soares também sofria testes ou stress uhum. tests também na área, não só dos seguros, mas também nos fundos de pensões.
É assim, neste momento o que nós temos... Porque nós neste momento o que estamos a fazer, e foi aquilo que nos foi solicitado também em termos políticos, foi realizar um exercício para a área seguradora em termos europeus. Na área dos fundos de pensões nós não temos, em termos europeus, stress tests. Temos a possibilidade de os fazer. A questão é que, como eu disse há pouco, a legislação europeia na área dos fundos de pensões, a harmonização é mínima e, portanto, a diretiva apenas tem um conjunto mínimo de regras. Cada um dos Estados-membros depois implementou as regras adicionais da sua forma e, portanto, mesmo em termos do cálculo, por exemplo, das responsabilidades nos fundos de pensões, há regras muito distintas em todos os países. As regras relativas aos investimentos são muito distintas. Ora, isto torna muito difícil fazer um exercício de stress test que seja comum em termos europeus, porque as regras de base são muito distintas. Eu diria que na área dos fundos de pensões, para existir esse exercício em termos europeus, temos primeiro que ter o tal processo que está agora a decorrer de uma maior harmonização do quadro europeu na área dos fundos de pensões. Exatamente. O que não quer dizer que, naturalmente, em termos internos não se façam. Por exemplo, em Portugal fazem-se naturalmente. E, portanto, existe...
Mas é uma parte importante.
Claro.
Ainda por cima, onde está colocada muita da dívida.
Com certeza, exatamente.
Está de fora e, dificilmente,
É, repare, naturalmente em cada um dos Estados e em cada uma das autoridades de supervisão tem essa informação, não é? Nós em termos europeus, nós recolhemos essa informação, já mesmo anteriormente no CEIOPS, no anterior comitê, nós recolhíamos essa informação. E, portanto, nós temos informação agregada de, por exemplo, qual é que é a dimensão da detenção de dívida soberana em cada um dos Estados-membros, pelas empresas de seguros, pelos fundos de pensões, e, portanto, temos essa informação perfeitamente para termos conhecimento, naturalmente. E, portanto, isso existe. Agora, fazer um stress test europeu, que naturalmente tem que ter as mesmas regras para poder ser diferenciadas e dar ações, neste momento na área das pensões é muitíssimo difícil, porque as regras de base são muito distintas. Em termos de seguros, não. A forma de criação da EIOPA e, no fim de contas, esta intervenção do Parlamento que referiu. Eu acho que não foi nada fácil o processo, não é? Naturalmente, isto para responder diretamente à sua questão. Eu tive algum envolvimento e até pelas funções que tinha, e percebi-me claramente que houve, eu diria, um ponto de viragem. E o ponto de viragem foi o Tratado de Lisboa. O Tratado de Lisboa claramente traduz maiores poderes para o Parlamento Europeu. E o Parlamento Europeu assumiu isso com toda, eu diria, com toda a propriedade. E sentiu-se claramente, para quem anda nestes meios, que o Parlamento Europeu decidiu tomar, no fim de contas, os novos poderes que lhe são dados pelo Tratado de Lisboa como sendo uma questão de princípio. Não só ao nível da discussão das diretivas, mas também e sobretudo ao nível das consequências e das medidas a tomar na sequência da crise. O Parlamento Europeu, inclusivamente, teve um grupo que, no âmbito do Comitê dos Assuntos Económicos, um grupo destinado apenas às crises, e portanto, à crise, e portanto, que analisou todas as matérias relativas à crise e teve, eu diria, uma atuação muito interventiva nesse ponto. Aliás, é interessante, é interessante que, se forem ver os regulamentos das autoridades de supervisão europeias, nos considerandos, há uma referência a vários relatórios que tinham sido feitos pelo Parlamento Europeu com recomendações à Comissão e ao Conselho anteriormente à crise, e que não foram tidas em consideração. E, portanto, o Parlamento incluiu-os lá, obviamente, percebe-se, não, com uma referência clara a que não, anteriormente não teriam sido dadas sequências às petições. E, portanto, há aqui, nitidamente, na criação das autoridades europeias de supervisão, uma força significativa por parte do Parlamento Europeu, que lhe é traduzida também pelos maiores poderes que tem no âmbito do Tratado de Lisboa. E isso foi nítido, foi muito claro. E, como disse há pouco, em particular nesta questão das autoridades europeias de supervisão, houve este fator que anteriormente, pelo menos eu não percepcionei no passado relativamente à grande maioria dos dossiers, que foi os grandes blocos partidários no Parlamento Europeu estarem todos conjuntos, desde um lado todo o espectro no Parlamento Europeu, o que deu, obviamente, uma força muitíssimo significativa. As negociações foram muito fortes, os trílogos foram muito difíceis, mas o Parlamento conseguiu, de facto, ter aqui um papel muitíssimo, muitíssimo relevante. E nesta área da proteção do consumidor, essencial, sem dúvida nenhuma. E, portanto, eu diria que o equilíbrio de forças mudou um pouco em termos da construção europeia, nitidamente. Respondendo ao Sr. Deputado João Ramos, obviamente agradecendo as suas considerações, o Instituto de Seguros de Portugal será representado na estrutura do EIOPA e, portanto, no Conselho de Supervisores pelo Presidente do Instituto e, portanto, tal como todas as autoridades de supervisão locais. A minha função é completamente independente do Instituto, portanto, eu passo, eu vou ser o Presidente da autoridade e, portanto, tenho independência completa relativamente a qualquer uma das autoridades de supervisão nacionais. Aliás, o Estatuto é mesmo esse, é o Estatuto de completa independência relativamente às autoridades de supervisão nacionais. E, portanto, e por isso é que a nomeação do Presidente das Autoridades passou por um processo muito longo, que começou com um concurso aberto, publicado no Jornal das Comunidades, com audições. Começou em novembro do ano passado e acabou com a audição no Parlamento em fevereiro, agora no início de fevereiro. Portanto, foi um processo bastante longo, passou por Eu fui, portanto, houve concurso primeiro, depois houve uma primeira, houve um painel formado por membros da Comissão Europeia e por membros das autoridades de supervisão, que fez uma escolha com base nos currículos. Depois houve entrevistas com esse painel, houve entrevista com o Comissário Europeu, o Michel Barnier, houve depois a votação, a Comissão depois estabeleceu uma lista de 3 candidatos, com base em todo este processo, estabeleceu uma prioridade, e depois houve votação no Conselho de Supervisores, e depois, no meu caso, eu fui ao Parlamento Europeu no MIR, e houve votação no Parlamento Europeu também, portanto, é um processo
muito longo,
mas, e com escrutínio muito sensível, portanto.
Uma pergunta, diga. Se me permitem. Para além do inglês, que fala naturalmente e fala bem,
sim.
Fala também o alemão?
Um pouco.
A questão é que... A percepção que tenho é que os alemães nesta área gostam muito de gente e têm interesse definitivo.
Sim, têm.
Em Frankfurt.
E gostam muito de gente que fala alemão. É verdade.
Tratam mesmo as pessoas diferentes. As pessoas que falam alemão são vistas como... Nossa,
eu sei disso, que já estou lá há alguns
tempos. Desta pergunta parece
não, que... claro, não. Eu, é assim, o meu alemão é um bocadinho rudimentar, porque eu só tive um ano de alemão e um ano há muitos anos. E obviamente, não consigo manter uma conversação completa, mas consigo perceber, quando estão a falar, consigo perceber o que é que estão a dizer.
O Presidente da Comissão aprendeu alemão.
Sim, eu sei. Mas eu também pretendo melhorar. Pelo dia a dia tenho que melhorar mesmo, mas obviamente que o inglês é a língua de trabalho, né? Portanto não há qualquer problema relativamente a isso. A sua questão, Sr. Presidente, se existe ou não existe uma ideologia regulatória, eu acho que sim, e aliás acho que deveria existir, e acho que deveríamos ter todos, se calhar, alguma reflexão quanto a isto, do que é a regulação e do que são os princípios basilares da regulação. Eu diria, mais do que ideologia, diria que deveriam existir princípios basilares relativamente aos quais todo o edifício da regulação deveria ser construído. Princípios como da transparência, princípios como da consistência da atuação, princípios de independência. Tudo isto eu acho que são aspectos fundamentais que funcionam, que devem funcionar em qualquer ideologia de regulação que se quisesse implementar. Naturalmente que, para se ter uma ideologia, ter-se-á que ter outros elementos depois consubstanciadores em termos práticos da atuação, não é? Se me perguntar se a regulação deve ter subjacente alguma ideologia política, eu diria que não. Acho que a regulação deve ter por base, naturalmente, princípios definidos politicamente, de proteção do interesse público, de consistência da atuação, de independência, etc., mas que nesse aspecto deverão, tanto quanto possível, ser exteriores, no fim de contas, às orientações políticas. E, portanto, é um bem em si, a regulação deve ser um bem em si, no sentido da independência da atuação, da consistência da atuação, mas sempre atuando de uma forma mais transparente possível, que eu acho que é aquilo que muito da crise nos vem ensinar, quer dizer, a desconfiança que existe hoje em dia nos mercados financeiros e relativamente aos diferentes atores nos mercados financeiros, quanto a mim, vem muito também de alguma falta de transparência. E muitas vezes não quer dizer que as atuações tenham sido incorretas, não é isso? É que não são transparentes. E isso eu acho que a regulação, ela própria, deve potenciar isso. E deve ser ela própria transparente. Aliás, é um dos aspectos interessantes que advém, quer desta evolução das autoridades de supervisão europeias, quer, por exemplo, na área dos seguros, do Solvency II, é que a própria autoridade de supervisão, ela própria deve ser mais transparente na sua atuação, deve fornecer mais informação, deve, inclusivamente em termos do próprio processo de supervisão, ser mais transparente e explicar em termos públicos de que forma é que implementa o seu processo de supervisão. por forma que o escrutínio possa ser efetuado de uma maneira muito mais fácil, não é? E, portanto, acho que todos nós hoje em dia estamos num mundo onde a responsabilidade e a independência, sobretudo a independência, deve estar a par com a tal accountability. E para que possa existir accountability, a transparência é fundamental. E, portanto, para mim, a ideologia de regulação deve vir por aí, não numa lógica de ideologia política, no sentido estrito do termo, mas tendo por base, no fim de contas, estes princípios de independência, de consistência e de transparência que eu acho que são fundamentais. Não sei se respondi à sua questão.
Uma oportunidade, já que está aqui. Nós, e eu sei que isto toca na questão nacional e eu percebo também as suas limitações, mas de qualquer das formas também é uma questão internacional.
Uhum.
Nós estamos num processo em que há uma intenção de alterar o quadro regulatório. Nós temos três autoridades e fala-se no modelo Twin Peaks, que não vale a pena explicar porque já se falou e nós já sabemos. A questão é esta. Há pelo menos quatro grandes modelos no mundo dos serviços financeiros. Há pelo menos quatro grandes modelos no mundo. O institucional, o que nós temos, o Twin Peaks, que é mais recente, e agora não me recordo do outro. De qualquer das formas, a questão é esta. Nós somos confrontados com um processo, com uma intenção que diz, bom, há um modelo virtuoso que deve separar, ou seja, as autoridades, criam-se duas autoridades, e dentro de cada uma delas estão os seguros, as pensões, a banca e o mercado imobiliário. Mas só têm funções de supervisão comportamental. E depois há uma outra autoridade que tem exatamente os mesmos produtos, mas tem funções de supervisão prudencial. Quase como duas autoridades, que uma relacionada, quer dizer, a filosofia foi pelo menos assim que foi apresentado, separam para dar uma garantia maior. Portanto, quem faz a supervisão prudencial não faz a comportamental, e o contrário também é verdadeiro. Qual é a sua opinião do ponto de vista dos modelos? Porque há vários modelos, quer dizer, não há um modelo, não há um pensamento único. Qual é a sua opinião sobre esta questão? Porque para nós é interessante. Nós vamos pedir agora também uma reunião com o Banco de Portugal, com a CMVM. Tenho informação que vamos ter, já, a data até penso que já estará mais ou menos definida, e só falta mesmo o Banco de Portugal. Eu não fiz esta explicação no início. Este grupo é um grupo de trabalho no seio da Comissão de Economia, conforme lhe expliquei, que tem como objetivo fazer um relatório que produza coisas úteis. Eu hoje, esta reunião foi extremamente útil perceber que pode ser feita a regulação ou construída de forma diferente. O reporte duplo ao Governo, neste caso à Comissão e ao Parlamento, é claramente uma inovação, que tem interesse, não tenho dúvidas. Mas foi por isso que foi importante, e mais uma vez, foi mesmo importante para nós. Agora, também é importante perceber, porque para nós, quer dizer, somos confrontados com os modelos, com esta discussão. Este é que é o virtuoso, apesar dos atrasos. Mas porquê que é virtuoso? Porquê que não é? Quer dizer, eu ainda por cima tive uma experiência de fazer parte do Conselho Consultivo do Instituto de Seguros e acompanhei bem também o que acontecia no Banco de Portugal e na CMVM pelas funções, claro. E parecia-me que o modelo não estava, quer dizer, tem problemas, mas também tem portanto, aspectos negativos, mas também tem aspectos positivos. E, portanto, esta questão do Twin Peaks e até de outros modelos, o que é que nos pode dizer sobre isso, que nos possa ajudar? Isto por um lado. E também um contributo que eu acho que ao fim destes, nós já existimos há um ano, quase há um ano, mais ou menos. Como é que acha que nós podemos delimitar o que é um regulador? Onde é que termina? Porque nós já ouvimos, não sei quantos, Pedro, o nosso colega João Ramos veio entretanto, mas já entrou aqui, né? Nós já ouvimos muitas entidades. Mas elas não são todas, sejamos claros, muitas delas, eu não vou pôr nomes por uma questão de correção, mas não são todas iguais. Quer dizer, uns são claramente reguladores, outros serão proto-reguladores. O que é que, eu penso que tem reflexão sobre isso, que eu sei que também tem reflexão sobre isso. Como é que acha que nós podemos encontrar aqui uma solução? Para dizer assim, isto são os reguladores e vamos tratar deste assunto. Eles vão ser diferentes, são entidades de natureza administrativa especial. Não sei se estou aqui a inventar, mas quase a classificar. Sim. Não sei se compreende a questão, estas duas questões. Portanto, a questão dos modelos, do Twin Peaks, muito em particular, e a questão do como é que nós encontramos aqui um caminho para perceber onde é que termina, o que é um regulador e o que é que não é um regulador.
Ok.
Obrigado.
Obviamente é uma questão relevante, relevante e naturalmente até penso que compreenda a minha posição. Está claro. Eu envio-lhe. Obviamente que aquilo que eu posso responder é a título pessoal, daquilo que é a minha percepção, obviamente daquilo que tenho acompanhado ao longo dos anos também, e não especificamente estar a comentar a situação cá em Portugal, ou obviamente as intenções do Governo. Vamos lá ver, primeiro ponto, quanto aos modelos. Como disse bem, modelos há muitos, como é evidente. E eu acho, e a minha observação, e aquilo que eu tenho lido e visto, sobretudo em concreto, na prática, é de que todos os modelos têm naturalmente virtudes e defeitos. Todos os modelos podem ser os melhores se aplicados num determinado contexto, num determinado país, numa determinada fase, e eu penso que, pelo menos, não tenho a percepção de que tenha havido alguma análise que me permita dizer que este modelo é melhor do que todos os outros. Não há. Aliás, basta ver aquilo que temos assistido ao longo dos últimos anos. Por exemplo, aqui há uns anos, o modelo mais falado como sendo um modelo inovador era o modelo de uma autoridade única, que surgiu num conjunto, surgiu no Reino Unido, com a Financial Services Authority, que agarrou imensas autoridades de supervisão que os ingleses tinham, e esse era o modelo que estava a ser, no fim de contas, potenciado. Obviamente tinha vantagens e desvantagens. Aquilo que agora se está a chegar à conclusão depois da crise é que se calhar não tem tantas vantagens, que se calhar não estavam tão exploradas como aquilo que deveriam estar. Por exemplo, na área bancária, a separação entre o Banco Central e o Supervisor Bancário também, a determinada altura, era tida como sendo uma questão essencial para a segmentação de poderes, etc. Na sequência da crise, a conclusão a que se chegou foi que os países onde a supervisão bancária estava nos bancos centrais tinham mais informação e melhor informação para responder à crise. Ou seja, tudo isto para dizer que modelos, obviamente que há muitos, não há, quanto a mim, nem foi demonstrado em lado nenhum, de que um modelo que possa, no fim de contas, ser o melhor de todos e dar resposta a todas as situações. A questão específica do Twin Peaks, e obviamente eu não vou fugir a isso. O Twin Peaks é um modelo que, neste momento, em termos internacionais, está aplicado num conjunto muito restrito ainda de países. Ou seja, basicamente, em termos europeus, temos a Holanda, os belgas agora vão para um sistema similar também. Em termos internacionais, as experiências também não são, fora da Europa, também não são muito significativas. Na Austrália, mas aí também mitigado de alguma maneira. Porque depois mesmo os Twin Peaks têm, naturalmente, variações, não é? E pode ser um modelo, obviamente, que tem, obviamente, valências, não é? E que se percebe, obviamente, que esta segmentação entre a natureza provincial e comportamental pode trazer uma maior focalização em cada uma das áreas, etc. Quanto a mim, a questão, há aqui várias questões que têm que ser muito bem ponderadas e, obviamente, também em função das especificidades de cada um dos países, da natureza de cada um dos mercados. Esta separação entre as áreas provinciais e comportamentais, especificamente na área dos seguros, que naturalmente é aquela que conheço melhor, deve ser vista com algum cuidado, porque nos seguros, os riscos que estão presentes nos seguros e, por exemplo, basta olharmos para a lógica que está subjacente ao sistema Solvência II na área seguradora, tudo isto parte de uma análise integrada dos riscos. E os riscos na área seguradora, ainda mais do que naturalmente na área bancária, porque os seguros têm uma componente contratual muitíssimo significativa. E estou aqui a falar sobretudo até na área dos seguros chamados não-vida, não é? Todos aqueles que nós conhecemos, seguro automóvel, acidentes de trabalho, doença, os seguros patrimoniais, de incêndio, etc., são matérias tecnicamente muito complexas e que têm uma componente contratual onde é por aí que começa, de facto, a proteção do consumidor. Mas todos estes seguros, pela complexidade técnica que têm, E como falei há pouco, a questão essencial dos seguros ao nível da solvência das empresas passa pela variação das responsabilidades. As responsabilidades que as seguradoras têm são intrinsecamente ligadas aos aspectos contratuais que são definidos. Portanto, a forma como é feita a conduta dos operadores junto dos tomadores de seguro tem não só, obviamente, consequências ao nível dos aspectos comportamentais e de defesa direta do consumidor, como também tem consequências ao nível prudencial e ao nível das responsabilidades das empresas. E distinguir, dissociar isto é, eu diria, problemático. Mais até nas áreas de não-vida do que nas áreas de vida. Porque muitas vezes o que se pensa quando se fala em supervisão comportamental e esta ideia de junção, obviamente, pensa-se no quê? Ah, estamos a falar de mercados financeiros, a banca, os valores mobiliários e os seguros apresentam, por exemplo, produtos financeiros que são muito semelhantes. E é verdade. É verdade. Como falamos, por exemplo, produtos para a reforma, encontram-se em qualquer uma das áreas, na banca, nos valores mobiliários, nos seguros. E muitas vezes a diferença é apenas na roupagem e no nome, porque a lógica que subjacente é muito semelhante. E, obviamente, isso deve ser tratado de forma consistente. Mas esquecem-se, muitas vezes, de que os seguros têm outras componentes que não são apenas as componentes financeiras, não é? Têm as componentes, nomeadamente na área não-vida, de todos estes seguros, como disse, automóvel, patrimoniais, doença, etc., que têm uma lógica contratual muitíssimo mais forte do que os produtos financeiros do CUR, não é? E onde eu vejo com alguma dificuldade, se quiser implementar de uma forma eficiente a supervisão no concreto, vejo com alguma dificuldade esta segmentação. Porque aquilo que me parece é que, efetuando a segmentação, terá que haver necessariamente alguma duplicação. Porque é impossível, por exemplo, a supervisão prudencial de uma empresa de seguros não estar atenta àquilo que são as condições contratuais. Porque é aí, é no estabelecimento das condições contratuais que começam as responsabilidades das seguradoras. É, por exemplo, impossível para um supervisor prudencial na área dos seguros não estar atento à forma como as seguradoras efetuam a gestão dos sinistros, que é um aspecto de natureza eminentemente comportamental. Porquê? Porque a forma como se efetua a gestão dos sinistros tem uma influência significativa em termos da responsabilidade que a empresa de seguros assume. Se os sinistros vão para contencioso, etc, etc, etc. Ou seja, é muito difícil, quanto a mim, no concreto, e efetivamente em termos operacionais, efetuar esta separação. Porquê? Porque a lógica nos seguros, e com o Solvência II ainda muito mais, o Solvência II é um sistema baseado nos riscos. Os riscos de uma seguradora advêm não só da parte financeira, da sua gestão financeira, mas também e sobretudo da forma como os contratos são elaborados, da forma como é feita a venda desses contratos, a comercialização é fundamental, as responsabilidades que as seguradoras assumem, por exemplo, através dos intermediários, dos mediadores, é fundamental. Ou seja, um supervisor prudencial não se pode dissociar desta realidade. E, portanto, eu acho que é necessário ponderar muito bem esta matéria. As realidades que eu conheço ao nível do Twin Peaks parecem que não têm em conta toda esta atuação que, por exemplo, no nosso país é efetuada ao nível também da supervisão na área dos seguros, nesta parte da conduta de mercado, do relacionamento com os consumidores. Agora, modelos, todos são possíveis, como todos têm pontos positivos e pontos negativos, com toda a certeza. A questão que referiu de delimitar o regulador, eu estou perfeitamente de acordo consigo, acho que nós tratamos na nossa linguagem os reguladores como um conceito único, quando na realidade existem reguladores e reguladores, nitidamente. E eu diria que, por exemplo, a questão de poderes, um regulador deve ter poderes de regulação, alguns poderes de regulação. E regulação, quando eu estou a falar em regulação aqui, não estou a falar em poderes de regulação tarifária, por exemplo, que para mim isso é outra coisa. Isso tem a ver com uma delimitação em termos dos aspectos comerciais do mercado, que, por exemplo, no setor financeiro não funciona desse modo. Deve ter competências de regulação ao nível, naturalmente, da forma como os produtos são comercializados, das regras que devem ser impostas aos operadores, que, naturalmente, por definição, devemos tratar, estamos a falar em situações onde existe concorrência no mercado e, portanto, Obviamente que, para mim, um regulador, na verdadeira exceção da palavra, funciona em situações, em mercados onde existe concorrência e onde, obviamente, há necessidade de haver uma regulamentação, uma regulação por parte do Estado e um poder de supervisão que é, no fim de contas, empossado por parte do Estado nessas autoridades. E, portanto, eu diria que no setor financeiro, os reguladores do setor financeiro têm nitidamente características distintas dos reguladores da maior parte das outras áreas que nós conhecemos das outras atividades, não é? Nitidamente, no setor financeiro estamos perante mercados concorrenciais, mercados onde à partida não pode haver fixação de pricings, porque obviamente isso está proibido, inclusive pelas diretivas comunitárias, e onde a tipologia de supervisão tem que ser nitidamente diferente daquilo que é a tipologia de supervisão noutras áreas. É uma supervisão que tem que ser mais efetiva, com mais escrutínio, in loco. Por exemplo, um regulador, na verdadeira acessão do termo, no setor financeiro, tem que ter capacidade e deve efetuar, no fim de contas, atividades de supervisão in loco relativamente a cada uma das atividades que estas entidades no mercado...
Chamadas peer review.
Claro, exatamente. E, portanto, deve... Repare, nós hoje em dia, o processo de supervisão na área financeira, hoje em dia é baseado em dois grandes blocos, né? a chamada supervisão off-site e a supervisão on-site, e, portanto, a supervisão nas empresas. E esta componente da supervisão nas empresas é interessante porque, e voltando às ideologias de regulação, não é? Aqui há uns anos, eu lembro-me perfeitamente de que quando a autorregulação era tida como sendo a grande panaceia, não é? E onde se pretendia cada vez mais retirar poderes de regulação, quase que era questionado o direito por parte das autoridades de supervisão de fazerem inspeções no local das empresas e, portanto, de terem um escrutínio no local. Não é? Esse foi um dos aspectos que, felizmente, com a crise, acho que acabou, não é? Porque todos nós verificamos que a autorregulação é importante, mas não funciona só por si, não é? É necessário, obviamente, existir regulação, existir supervisão e existir supervisão com poderes de escrutínio efetivos no local. E, portanto, esta supervisão mais efetiva... Eu sou um profundo... Eu acredito na supervisão e, efetivamente, acho que a supervisão tem um valor acrescentado e acho que os reguladores, no tal sentido dos verdadeiros reguladores, devem ter extensos poderes de supervisão e, naturalmente, depois serem responsabilizados também por isso, naturalmente.
Não, eu não tenho mais questões, quer dizer, podemos estar a começar, estes temas são sempre infinitos. Claro. Não, se concordarem, e se o doutor também, damos por encerrada esta audiência, esta audição, e eu vou novamente agradecer a sua disponibilidade.
Obrigado.
E faço-lhe também aqui desejo-lhe imensos sucessos, porque eu nesse aspecto, eu acho que sempre que um português está a desempenhar funções... fora do país, ainda por cima tão elevada a responsabilidade, todos nós desejamos que sejam desempenhadas com grande brilhantismo, grande competência, porque seguramente é uma espécie de mais-valia para a marca Made in Portugal, neste caso um português ou uma portuguesa, e portanto não é aqui um nacionalismo, é mesmo...
Não.
Eu acho que isto joga-se neste campo, sempre que um português se desempenha bem as funções, ajuda a abrir a porta a outros para outras funções, portanto fica aqui um... E se puder ajudar-nos, eu desejo este contacto, ou através de mim, ou através de alguma literatura, tudo o que possa.
Perfeito.
Eu pelo menos leio, porque, e eu sei que os meus colegas também leem, porque tem sido um dos objetivos centrais. Portanto, fica aqui o agradecimento.
Muito obrigado, obviamente, e agradeço imenso ter esta oportunidade e fico à vossa disposição para no futuro, obviamente, que continuarei a vir a Portugal agora menos vezes do que aquilo que eu gostaria, naturalmente, mas sempre que acharem que possa contribuir ou que possa dar algum contributo, estou à vossa disposição, com certeza. E enviar-lhe alguma documentação interessante sobre esta questão.
Muito bem.
Também da supervisão, porque acho que é relevante. Muito obrigado.
Muito obrigado.